No Brasil, até os alunos mais ricos estão abaixo da média do PISA em matemática. Afinal de contas, será que a gente consegue conectar uns pontinhos e chegar em alguma conclusão do porquê as nossas políticas educacionais são tão ruins, tão fracassadas e o que que a gente pode fazer para melhorar? Vamos tentar.
A gente tem aqui muito difícil.
Vocês nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLívia, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você é novo por aqui, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todo santo dia compartilhar tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro. Meu objetivo não é convencer você da minha opinião, e sim compartilhar o conhecimento que eu adquiri com os melhores para ajudar a gente a entender o noticiário e formar opiniões mais embasadas. Eu gosto muito de analisar a economia baseada na ciência, eu gosto de economia baseada em evidências. Você pode seguir a linha ideológica se você quiser, tá tudo bem, eu não vou tentar te convencer de nada diferente. Mas, se você quiser conhecer e entender a economia e as notícias baseado em evidências, esse daqui é o seu lugar. Pois bem, ontem saiu o resultado do PISA, né, que é essa prova internacional que mede ali principalmente matemática e capacidade de leitura dos estudantes do mundo inteiro, pelo menos na maioria dos países do mundo, e o Brasil, novamente, está muito mal colocado, com notas muito ruins. Assim, o que tem de destaque de diferente desse ano é que a média do mundo piorou, né? Por causa da pandemia, principalmente, a qualidade da educação no mundo inteiro deu uma piorada. Do Brasil, não piorou muito, não piorou igual o resto do mundo. Mas é que a gente já tava tão ruim que não tem margem pra gente piorar muito mais. Então, nem sei se isso é uma notícia boa. Não é uma notícia boa, é uma notícia ruim. A nossa qualidade da educação é ruim, tão ruim que não dá pra piorar muito mais. E aí tem alguns outros dados, tipo, alunos de 15 anos do Brasil seguem entre os piores do mundo. O país está estagnado desde 2019. Tá vendo, geração Z? Quando eu falo que vocês precisam estudar mais, vocês não acreditam em mim? Depois vocês ficam me cancelando lá no TikTok? Tô falando, vocês estão precisando dar uma melhorada. Mas hoje a gente vai falar, na verdade, tentar conectar uns pontinhos que a gente já discutiu sobre por que que as nossas políticas educacionais são tão fracas, né? São tão fracassadas, não é nem fraca, é fracassada mesmo. E aí a gente tem alguns pontos interessantes, né? No episódio passado, eu resumi bastante pra vocês algumas políticas de sucesso que a gente teve, dentre elas o Bolsa Família, que teve sucesso principalmente em inserir a criança na escola. Mas isso não melhorou a qualidade da educação. E aí no episódio 107, 104, já não lembro mais, a gente falou sobre um paper que mostrava que o brasileiro de baixa renda escolhe conscientemente não investir na educação do seu filho quando ele tem a oportunidade. Isso significa, em outras palavras, de maneira muito clara e objetiva, que embora a gente fale que a gente valoriza a educação, a gente não é um país que valoriza a educação. Culturalmente, a gente não valoriza a educação. E eu venho falando alguns dias já, né? Não adianta, tudo bem, a gente pode reclamar do governo, o governo tem o seu papel, é importante, etc e tal, tem suas responsabilidades. Mas assim, se a gente não fizer o nosso papel mínimo, não tem como a gente cobrar do governo, entende? Não tem milagre que o governo vai fazer em melhorar a educação se a gente não tiver a nossa parte. E aí o que a gente pode discutir e que eu tô tentando estimular aqui com vocês são políticas que fazem a gente mudar de mentalidade. Mas pra gente mudar de mentalidade, a gente precisa entender o nosso comportamento. Então primeiro a gente foi lá entender o que que os pais, né, principalmente de baixa renda no Brasil, preferem. Mas nesse caso, gente, como eu falei, até os mais ricos estão com uma qualidade de educação muito ruim. E ontem mesmo eu falei pra vocês, até a escola particular no Brasil, ela é muito ruim. Eu lembrei, inclusive, de um gráfico que eu vi na The Economist. Se eu achar, eu coloco nos stories pra vocês hoje. Esse gráfico da The Economist mostrava que o melhor estudante do Brasil ainda estava abaixo do pior estudante dos Estados Unidos. Sendo que os Estados Unidos nem é um país bom em educação. Então, assim, significa que a gente tá abaixo, o nosso melhor tá abaixo do pior de um país que nem é bom em educação. Tipo, a gente tá muito ruim, entende? É isso que eu quero passar pra vocês de mensagem. A gente tá muito ruim, minha gente. E eu acho que eu tenho uma posição pra falar, pra além de especialista, que é a posição de pessoa que conseguiu chegar num nível, né, de educação de excelência. Enfim, no Brasil eu estudei na melhor universidade que a gente tem, que é a USP, e no mundo eu estudei na melhor universidade que a gente tem, que é a Universidade de Chicago, ou pelo menos uma das melhores. Então, eu consegui chegar no ponto ali da excelência na relação competitividade. E o que que eu posso dizer da minha experiência, do meu entendimento de comportamentos que podem ajudar, né, pais, principalmente pais que não sabem o que fazer com seus filhos, que é muito comum, embora eu não seja mãe, nunca tenha sido mãe, eu não sei como é que é essa experiência, mas eu recebo muita pergunta de pais, assim, falando, meu, o que que seus pais fizeram pra você chegar né, pra você ser essa pessoa, pra você ter essa formação, pra você ser inteligente, bibibi, bó, bó, né, tipo, faz um curso ensinando a gente a ser pai e educação familiar. Quem tem que fazer esse curso são meus pais. A minha mãe, infelizmente, já faleceu. E o meu pai, eu acho que não vai querer fazer esse curso, não. Então, sinto muito, vocês vão ter que se contentar com eu contando minhas experiências. Mas o que eu queria falar é, no episódio de ontem, a gente falou sobre comportamentos dos pais, justamente, né, a gente pegou ali um estudo super relevante que busca entender o comportamento dos pais pra ver como que a gente pode fazer políticas que estimulem os pais a focarem mais na educação dos filhos. Porque não adianta, gente, não adianta. E eu falo isso repetidamente, assim. Sempre tem alguém, geralmente bolsominion, né? Sempre tem alguém que vira e fala assim, ai, o Brasil já investe muito em educação, o Brasil é um dos países que mais investe em educação. O que não é verdade, não é preciso, porque pra gente comparar investimento de educação, você tem que ver investimento por aluno, é uma conta que não é trivial, em primeiro lugar. E em segundo lugar, que não é isso, não é o tanto de dinheiro que você investe em educação, a questão é a qualidade desse investimento. Quando eu falei naquele episódio que os pais preferem políticos que não investem em educação, e quando eles são oferecidas oportunidades para seus filhos, eles escolhem não investir na educação dos seus filhos, muita gente falou, é óbvio, o pai vai preferir escolher investir na comida, porque tem questão de oportunidade de comida, tem outras prioridades. Então, por que que você está reclamando que o governo tem outras prioridades? Entende? Não é assim que funciona. É esse que é o ponto que eu estou querendo chegar. Todo mundo acha que entende alguma coisa de educação, que entende alguma coisa de política pública de educação. Se todo mundo entende, por que a gente não conseguiu uma educação boa ainda no Brasil? Entende? A gente precisa ter humildade de falar, cara, não, eu não sei o que está errado. Eu preciso entender o que está errado. São muitas coisas que estão erradas. Eu não vou ter a resposta, eu não sei qual é a solução. Gente, se existisse uma solução assim, não fica achando que você é o gênio, que você sabe que ah, eu sei o que vai resolver, a corrupção. Ah, não, o que vai resolver é investir mais em educação. Não, a gente não sabe. Se a gente soubesse, a gente estaria fazendo. Você não tem mais vontade de melhorar o país do que quem está governando o país, sei lá, há quanto tempo. E a gente mudou de governo e a gente continua com os mesmos problemas. Então, para. Se distancia. Para de achar que você manja pra caralho, porque a gente não manja. A gente tem, é justamente esse o propósito, a gente buscar estudar. Então, a gente foi tentar entender o comportamento dos pais e a gente viu que tem essa coisa do viés parental. E no viés parental, a gente entendeu que o pai, muitas vezes, pelo menos vai, 30% dos pais de baixa renda ali, tem uma probabilidade grande de, ao invés de escolher o filho, né, priorizar o filho, prioriza a si mesmo. Isso é um fator. E tem outros fatores, como, por exemplo, o fato, e aí, quando eu postei o corte, teve muita gente que falou assim, ah, mas o Lula tá com um projeto aí de investir e dar bolsa, né, pra estudante que termina o ensino médio. E aí, ontem eu já discuti um pouquinho isso com vocês no episódio, né, conectando com as informações do paper de ontem, mas hoje eu te falo. Tá, mas e aquela explicação toda que eu dei falando que é investimento na primeira infância, lembra que eu falei do James Heckman, falei da equação Heckman, que investimento na primeira infância é o que faz mais diferença. Será que a gente tá fazendo certo? Porque a gente tá olhando para a superfície do problema, que os alunos de 15 anos são os piores do mundo, mas para eles serem os piores do mundo é porque lá atrás a gente não investiu neles. Será que dar uma bolsa para esse cara terminar a escola é o que a gente precisa fazer nesse momento? Ou será que a gente devia estar focando no início? Porque a gente vai ter sempre alunos que chegam com 15 anos precisando de uma bolsa para permanecer na escola. Enquanto se a gente estivesse investindo desde o princípio, quando chegasse nos 15 anos, a gente não ia precisar da bolsa. Porque o cara ia estar preparado para aguentar a escola, para seguir na escola e para fazer escolhas. Claro, tenho várias discussões em relação a ensino técnico, que eu sempre falo, poxa, a gente devia ser um país que investe mais em ensino técnico. A gente fica focando aí, fala para o pessoal e para a faculdade. Mas não é isso, gente. O mercado de trabalho mudou. Falar que todo mundo precisa fazer universidade é elitismo. Não é para todo mundo. Olha a educação da Alemanha, uma educação incrível. A Suíça tem uma educação incrível. E o foco deles é educação técnica. Não é ficar mandando o pessoal para a faculdade. Entende? A gente precisa mudar a nossa mentalidade. E para a gente mudar a nossa mentalidade, a gente precisa o quê? Olhar para as evidências. Então, hoje, nesse episódio breve, minha principal mensagem é, seja humilde na hora de criticar a educação do país, não fica falando esse chavão, tipo, ah, a gente é que mais investe, é que a gente investe mal, é que tem corrupção, é que os nossos professores são ruins, é que a gente não sei o quê. Todo mundo tem uma solução que vai acabar com o problema da educação. Por que que a nossa educação é ruim, então, sabe? São várias coisas. E, principalmente, na minha opinião, é a gente saber direcionar, identificar o problema e direcionar a energia nesse problema. Eu tô falando aqui do que eu entendi, né, do que eu sei dos estudos. E olha que eu sou muito apaixonada por educação. Outro dia eu posso contar pra vocês as iniciativas que eu já atuei em educação. Não é o foco de hoje, mas as mensagens dos papers que eu trouxe pra vocês, que são papers que são o suprassumo da economia, economia, em educação, que o mundo inteiro está comentando sobre, e são dois papers de pesquisadores brasileiros. Tudo bem que um deles não é sobre o Brasil, mas assim, vamos valorizar os nossos pesquisadores, sabe? Vamos olhar para eles e falar, meu, se o mundo inteiro está prestando atenção neles, por que, que eu não vou prestar? Deixa eu ver o que esse cara está falando, deixa eu ver o que esse outro cara está falando, que são coisas incríveis. Enfim, um deles está falando para a gente, olha, talvez o nosso problema seja que a gente não está tão interessado assim em melhorar a educação. Então não adianta a gente ficar reclamando tanto dos nossos políticos se a gente não mudar a nossa mentalidade. A gente tem que escolher melhorar a educação dos nossos filhos, senão não adianta ficar cobrando do governo. Então enquanto os pais ficarem objetivamente escolhendo políticos que não investem em educação, ah, porque não é prioridade, a gente nunca vai ter uma educação boa. Enquanto os pais tiverem a opção de escolher investir no futuro do filho ou investir em outras coisas e os pais falarem, ah não, a educação do meu filho não é prioridade, a gente não vai ter uma boa educação. Comece em casa, gente, não começa no governo, começa em casa. Esse é o principal ponto. E aí eu falo da minha família, como exemplo. Na minha família eu tenho dois irmãos. Na minha família eu fui a única que estudou 100% em escola particular. Eu e os meus dois irmãos, a gente teve a opção. Né? Minha mãe e meu pai chegavam pra gente e falavam assim, quando chegavam no ensino médio, né? Você quer ir pra escola pública ou você quer ir pra escola particular? Se você for pra escola particular, você vai ter que estudar muito. Eu acho que o Caio não teve essa opção porque a gente não tinha grana nessa época. O Caio é mais velho. Eu acho que ele não teve essa opção. Mas o Dario e eu, a gente teve essa opção. Dos meus pais perguntarem, e aí, você quer ir pra escola pública ou você quer ficar na particular? O Dario tentou a particular, ele não se adaptou. Ele falou, não, vamos pra pública mesmo. E os meus dois irmãos fizeram USP. Então, assim, eu fui a única que foi pra escola particular. Então, os dois fizeram faculdade ainda mais difícil do que a minha de entrar, né? Que é direito. O que eu tô querendo dizer com isso... Nossa, muito calor, gente. O que eu tô querendo dizer com isso é que não foi a escola que determinou o meu sucesso, foi a minha família. Esse que é o ponto que eu tô querendo trazer pra vocês. A gente precisa começar a discussão familiar antes da gente ir pra apontar o dedo pro governo. E o segundo ponto, quando a gente for apontar o dedo pro governo, é parar com essa coisa de achar que política assistencialista vai resolver tudo. O Bolsa Família é maravilhoso, eu sou a maior defensora do Bolsa Família. Eu tenho 25 mil episódios falando quanto é lindo, maravilhoso, nananana. Só que colocar a criança dentro da escola não significa que a educação vai melhorar. Então, você pagar uma bolsa para o aluno terminar o ensino médio não significa que ele vai melhorar a educação dele no ensino médio. Então, para com essa mania de achar que política assistencialista vai resolver tudo. Eu sou a maior defensora de política assistencialista. Quem me segue sabe disso. Tem infinitos episódios aqui defendendo isso. Sou cria de Milton Friedman, assistencialismo na veia. Mas isso não resolve o problema. Isso resolve alguns problemas. Mas esse problema de qualidade, de prioridades, de sucesso, não resolve. Então, assim, a discussão precisa ir além desse senso comum. Eu não estou falando que política assistencialista não é importante. É importante, mas não melhora a qualidade da educação. Eu não estou falando que o governo não tem responsabilidade. O governo tem responsabilidade, mas a principal responsabilidade é dos pais. Então, vamos repaginar nossa conversa, vamos direcionar nossa conversa para o que realmente interessa, porque só assim a gente vai conseguir fazer políticas que não são fracassadas.